Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.
Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Queridos ouvintes, baixinhos e baixinhas, que hoje nós
Fazer que nem eu faço às vezes.
É o programa da Xuxa, né? Ah, e hoje a gente vai falar sobre as brincadeiras de criança. Olha aí, quando a gente
pra
era
pequeno. Você que cresceu e continua sendo, né?
Também.
Continua brincando.
Eu sou uma criança.
E hoje nós estamos aqui com a veterana, está de volta de fone novo.
Obrigada pra Frões da CC. Ai, feliz, gente.
Aí, pra quem não sabia que o Patreon funcionava, funciona, agora não tá aí de fone novo.
Funcia, gente.
Gente, funciona foda esse negócio.
É tudo de bom, é lindo, eu tô me sentindo lindo. Diva. É que vocês não estão vendo agora, mas eu estou dando tchauzinho de Miss agora.
Miss Podcaster.
Isso.
Olha esse áudio, olha que
tô lindo. Me sentindo.
E agora a gente tá aqui com a mais nova integrante oficialmente agora, né? A Bela.
Eu interrompendo todo mundo pra variar.
Faz parte.
E aí, Bela, qual que é a sensação de ter chegado no grupo dessas meninas, dessas mina louca?
Ah, eu tô feliz por ter sido convidada, né? Que a gente nunca imaginou.
Gente, ela é muito assim, fofa. Sabe? A gente não tá acostumada com essa fofura. Eu sou meio caminhoneira. A Estela, então, nem se fala. A gente não tá acostumado com tanta fofura. Tava faltando, olha aí. A integrante que veio.
Ah, desculpa aí qualquer coisa.
Ai, olha aí, gente.
Ah, mas eu tô feliz. Tô feliz, sim. Apesar de alguns contratempos aí, eu tô feliz.
Contratempos? Aquela, né, já...
É. Aquela... Oi, como assim?
Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente vai continuar com esse...
Não obstante.
Não obstante?
Não obstante também.
Eu sempre esqueço do não obstante. A gente vai falar um pouco mais sobre as brincadeiras de rodas, pular corda e etc. Depois dos e-mails. Então vai daí, Pamela. Conta pra nós.
Brincadeiras!
Yay!
Olá, eu sou a Pamela, a secretária do TPM Cast, e separei alguns e-mails e recadinhos para vocês. Oh
shit! Oh shit! Are you ready for this? Oh shit!
Tudo bem, galera? Estamos aqui agora mais uma leitura de e-mails que a Pamela separou pra gente. Hoje tem alguém muito especial comigo, que é a Bela.
Primeira leitura de e-mails. Gente, que lindo, que bonitinho.
É oficial, você está aqui. É um lugar bonito, um lugar rosa.
Não é rosa não, roxo.
É roxo. Eu sou daltônica. Deve estar vendo verde, não sei.
Nossa.
Ai. Mas então agora a gente vai ler alguns e-mails. Depois a gente tem mais alguns recadinhos pra dar. E agradecer pra todo mundo que gostou, né? A gente vai ler agora os e-mails do cast, de dois casts, na verdade, né? Do cast de...
Do Sense8 e da Mitologia.
Isso, das duas mitológicas, que a Bela participou.
Ei!
E a gente falou sobre as deusas e sobre as loucuras que elas aprontavam naquela época. E a gente descobriu qual era a música que a Luanda tinha falado, da Afrodite, a deusa do amor. Depois eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem.
Ah, putz, ela tinha falado mesmo, né?
Eu não lembro. gostava dessa música.
Eu também não, mas enfim. Bom, vamos lá. É, vou começar lendo o e-mail do Terry. Olá, meninas! Perguntem a Luanda primeiro se vocês podem ler isso, ok? Vixe,
Maria. Eu só lembrei que eu esqueci de perguntar pra Luanda.
Então, Luanda, desculpa aí se eu estiver lendo, aí você ficar meio acanhada, igual hoje que aconteceu.
Ai.
Vamos lá. Então, um dos nomes da Luanda é Edviges, que nem a coruja do Harry Potter.
É bonitinho.
E eu resolvi... Oi?
Foi bonitinho, vai.
Ah, bonitinho. Fofo. E eu resolvi apelidá-la carinhosamente de Ed. E quando eu fui aos Estados Unidos esse ano, comprei pra ela uma coruja branca de aniversário, que estou enrolando até demais pra enviar pra ela. Então não enrole mais, filho.
Manda.
Manda. Eu sei que o correio tá meio caro e tal, mas manda, cara. Ó, continuando. Não sou tão bom partido assim, vai. Sou dentista, mas não trabalho mais nessa área. É, estou cursando faculdade de teatro para me tornar um futuro dublador. Aí sim! Descobri minha paixão pela dublagem depois de terminar a odontologia. Nossa! Ok.
Que é porque é muito perto, né? Tem tudo a ver. Opa. Odontologia e teatro.
Só que não. Enfim. E também não sou gringo. Meu pai que é, apesar de eu ter cidadania canadense. Nossa! O cara foi para os Estados Unidos, é canadense e não é canadense, ele mora aqui no Brasil, aí ele fez odontologia e quer ser dublador.
É. Nossa, loucura.
Eu ri bastante com minha hashtag, eu shippo o Terry.
Mas a gente já falou, se dá tudo errado, a gente manda e-mails que a gente caminha pro Terry. Agora a gente já sabe, mas a característica dele, ele vai ser dublador. Desistiu de arrumar os dentes das pessoas. Tudo bem.
Ao invés dele arrumar os sorrisos, ele vai fazer os sorrisos.
Olha que poético. É poético, nossa, gente.
Pega no ar, assim. Obrigado por me fazerem rir tanto uma vez por mês. Queria que tivesse mais vezes. Mais TPM, mais de uma vez por mês, já fica tenso, né?
É verdade. É. Esse mês teve, olha aí. Foi um especial do Sense8, mas teve duas vezes, ó.
É, viu? Aproveita. E sério, se a Luanda me rejeitar, eu falo com você, sua linda. Beijo, meninas.
E aí? Valeu, Terry, pelo e-mail. E para, José, você é tão arreganhado, pelo amor de Deus.
Papai, o celular.
Acontece. E aí, eu vou ler agora o e-mail do nosso querido ouvinte, Xorxi.
Jorginho,
deixa eu ler, vamos ver o que, o Jorge mandou. O Jorge mandou um e-mail sobre o cast de Deus Mitológicos. Vamos lá. Boa noite, menina, sou eu mesmo, Jorge. Dessa vez ele mandou boa noite, da última vez ele mandou bom dia, está trocando os horários. O cast de vocês deste mês foi simplesmente sensacional. A origem das deusas e sua importância em cada cenário em que são incluídas. Eu sou um amante da mitologia, seja de qual cultura for. Parabenizo a vocês pelo tema. Minha deusa favorita é Atena, também pelo motivo de ter sido citada a exaustão em Os Cavaleiros do Zodíaco, que me fez gostar de mitologia, inclusive. Olha aí!
Olha, que bom!
É... Mas eu citarei uma deusa que até foi citada no cast, mas eu acho deveras interessante porque ocupa algumas posições que desde o começo dos tempos é ligada aos homens. Artemis. Aí, a Artemis é foda.
Vamos ver. Ela é linda, maravilhosa. Eu gosto dela também. Eu ainda tenho.
Normalmente, quando se fala em vida selvagem e caça, se fala em homens, mas não no caso dessa deusa. Que é tão valente quanto qualquer homem. Ou até mais.
É mais, hein?
É. Eu sou muito homem que vira casaca quando vê barata. É.
Né?
Ela também é deusa da lua, do parto e da virgindade. Convenhamos, hoje em dia, a virgindade de uma garota não tem mais... Peraí. Meu Deus. Vamos lá. Jorge tem problema. Convenhamos, hoje em dia a virgindade de uma garota não tem mais o mesmo impacto que se tinha há 70 anos atrás, quando era requisito para o casamento. virou, desculpe pela má expressão, carne de vaca. Meu Deus, ok.
Ok, vamos lá.
eu não vou falar nada, eu só...
Não. Não vamos.
Meninas que ouçam, que ouvem o cast, respondam Jorge nos comentários. Enfim, uma garota que se preserva hoje em dia deve receber o aplauso, porque tem força de vontade o suficiente para não se entregar pro primeiro malandro que aparecer pela frente. Ok, Jorge.
Chicante, como diz o Febrini.
É.
Chicante.
Olha. Vamos lá. Voltando ao azul da arte, melhor, né? Mas deixa aí seus comentários, o que vocês acharam da opinião de Arthur Virgin, enfim. Voltando ao assunto, Artemis sempre foi durona, mesmo no OVA dos Cavaleiros. O prólogo do céu, quando ela toma o governo da terra de sua irmã, Atena, e a força a voltar com ela pro Olimpo. Claro que ela se recusa. Eu acho que mulheres fortes e com personalidade característica bastante presente em Artemis são incríveis, podem ser melhores do que qualquer homem que as desafie. Porque em sua grande maioria, pelo que eu vejo, as mulheres fazem o que fazem com paixão. E esse é seu diferencial. Acho que me estendi demais. Me empolguei na escrita deste mês. Me empolgou um pouquinho. Mas espero que vocês gostem. Grande abraço. Deixa o seu amigo. Olha isso.
Abraço, assistir. Josh.
Abraço. Obrigado pelo e-mail, né?
Meu muito poder. Obrigada.
Tá valendo.
Apesar de a gente discordar das coisinhas chicantes aqui.
Se você não quer tomar spoilers sobre Sense8, pule para 17 minutos e 35 segundos.
Enfim, não vou reclamar, porque da última vez a gente reclamou. O coitado do Fábio Murakami recebeu a fúria. A fúria feminina na
cabeça.
Ficou um pouquinho chateado. Mas um beijo pro Murakami, ele mandou um e-mail. Foi, a gente ficou um pouco empolgado pra responder o e-mail dele. Mas ele é gente boa, gente. O Murakami é muito legal. Não fiquem bravos com o Murakami.
Por favor.
É.
Tadinho do Murakami. Bom, para o próximo e-mail agora. O e-mail agora é do Camarguinho. Fernando, eu já te chamei de Camarguinho. Lide com isso. Eu arrumo apelido pra todo mundo aqui. Foi mal.
É justo.
Olá, meninas. Novamente, parabéns pelo cast lindo. Sou suspeito pra falar, mas eu amei. Como vocês falaram muito bem de cada um dos principais, vou tentar ser rápido nas minhas considerações. Ah, esse é do Sense8, né?
Sim, é do cast do Sense8.
A Riley é importante, sim, apesar dela não ter nenhuma habilidade, entre parênteses, poder, como os outros, ela é o elo do grupo. É por causa dela que o grupo entra em sintonia na primeira vez, ouvindo What's Going On, do Four No Blondes. Cara, só... eu assisti esse episódio e falei, putz, eu preciso compartilhar essa música.
Sim.
Nossa, eu fui dormir com essa merda na cabeça ainda, mas beleza. E por causa dela, a sintonia se torna plena. Quando, ao ouvir a música do pai, ela faz com que todos do grupo vejam seu nascimento e assim controlem melhor sua conexão. A Riley é aquela do cabelinho branco, não é?
É, de Londres. É bom a gente falar que quem tá ouvindo agora a leitura de e-mails e que não ouviu o último cast, porque não queria tomar spoiler, que o e-mail do Camargo contém os spoilers. Então, adianta um pouquinho pra frente pra você não tomar alguns spoilers, né, agora. Então...
É, assim, como eu não ligo pra spoiler...
É verdade. Não viu? Meu Deus!
Ah, eu não ligo muito pra spoiler, então não tem que ter problema, não. Eu vou ler aqui de boinhas. Porque eu assisti só até o quarto episódio, até agora. Mas ok, vamos lá.
Eu estou.
Bom, continuando. As cenas em que a Riley tem o filho são agonizantes, pois você sabe que a senhora Sense8 irlandesa chama um helicóptero de resgate e salva a Riley. Mas você torce pra que ela salve a criança, mesmo já sabendo que não vai acontecer. Talvez seja por isso que quando ela revive a cena, fica travada. Nós travamos também, pois é como se ela estivesse vivendo aquilo de novo e soubesse que não pode fazer nada pra mudar. Tomei um spoiler na cara aqui já também.
Eita!
Beleza, vamos lá. Assim como a Sally, eu também me apaixonei por uma personagem, a Nomi. Cara, eu também gostei muito dela, viu? Quando eu comecei a assistir. Dela e do Van Damme. Eu gostei do Van Damme.
Eles são muito fofos. Fofos, fofos.
Pena que eu acho que ele morre, não sei. Eu tenho uma impressão de que ele vai morrer.
Aí eu não posso responder porque vai ser spoiler.
É verdade. Ah, mas eu não ligo pra spoiler.
Não tá, não.
Ele não morre, então. Tá bom. A trama dela me prendeu muito, mais do que a do Lito. Ótimo casal, super fofo, que eu quero ser assim quando crescer. Mas com a Nomi, eu pude ver uma... Pude ver um luta, acho que é uma luta, né? Eu pude ver uma luta pelos seus direitos e pela liberdade de ser quem ela realmente é. Ela nasceu num corpo que não condizia com ela. É uma mulher que é chamada até hoje pela mãe como se fosse homem. Tente imaginar como deve doer ouvir sua mãe dizer que não aceita quem você é porque nasceu fisicamente masculino. É tenso.
É tenso. Realmente.
Ela é foda nos paranauê dos hackers. E tem um lindo relacionamento lésbico, lembrando que não é porque ela nasceu homem que isso faz um relacionamento hétero. Ela é uma mulher trans, mas é uma mulher que ama outra mulher.
Uhum.
A cena em que ela sofre as queimaduras no vestiário, eu chorei de verdade. Nunca passei por algo do tipo, mas pude sentir a dor dela naquele momento, que quebrou qualquer barreira que ela tivesse em assumir quem ela é. Me senti o Lito gritando para ela... parar, pois aquilo era forte demais. Pra finalizar, eu gostaria de dizer que eu concordo com a série. Acho que existe uma organização que quer lobotomizar os Sense8s e usar seus corpos para um exército. Imagina como essa organização seria forte podendo usar e sacrificar várias pessoas para seus propósitos. Tendo sendo controlados por uma única pessoa. Segunda temporada, vem em mim. Falei demais já. Beijo, meninas, e um chocolate diamante negro pra Pam.
Acho que ela vai ficar feliz, eu vou roubar o chocolate dela.
Valeu. O Fernando Camargo, 23 anos, Mogi das Cruzes de São Paulo, ele deixou uma frase. Hernando, eu perdi meu sapato. Hernando, eu perdi meu sapato.
Ai, na série, essa frase é muito maneira. É muito engraçada.
É do... Ai, quem faz o Hernando é o Miguel do Rebelde. Meu Deus, explodiu quando eu vi aquilo.
É. essa cena é incrível, porque tá o Lito bêbado na banheira e ele começa a ligar desesperado pro Hernando voltar, assim. Aí ele fica, Hernando, eu perdi meu sapato, e chorando, bêbado, louco. É muito bonitinho. E Bela, nós tivemos comentários no nosso site. Olha aí, Kim.
Olha, que lindo. E onde tá?
Tá no site.
Tá no site nessa onda.
Ai, sacanagem. A gente teve alguns comentários aqui nos casts de deuses mitológicos e do cast de Sense8. Tem dois aqui que eu quero chamar a atenção. E a gente pode ler, não sei, talvez.
Sim, não, não tem só de first, não, né?
Não, não. Graças a Deus, as pessoas evoluíram. Não estão mais mandando first. A Roberta mandou first, olha aí.
Bom, começando pelo comentário do Febrini aqui. Olá, meninas. Me chamo Febrini, tenho 27 anos e sou entregador de malmita.
Febrini leva alimento na vida das pessoas que precisam. Isso é uma boa profissão.
É verdade. Caramba.
Isso que
eu tô imaginando ele falando isso.
Que escreveu malmita de uma forma muito malmita.
Muito malmita. Ah, enfim. Parabéns pelo programa, ficou foda. A cada programa que passa, vocês ficam melhores. Queria citar aqui, se vocês permitirem, uma deusa que muito me inspira, chamada Jaci. Esse nome é tenso. Presente em muitas tribos da América do Sul. Jaci é conhecida como a Lua, e diz a lenda que ela desce à noite sobre a terra e beija as mais belas índias do continente, iluminando seus rostos com alegria e tranquilidade. Ai, que legal, não sabia disso.
Eita,
é um conceito. Você sabia?
Eu conheci, depois no final eu comento, mas eu conheci ela como um homem. Eu não sabia que era uma deusa.
Ah, nossa. Ocasionalmente, leva uma índia consigo e a transforma em uma estrela. A origem da flor da Vitória Régia também está ligada a Jaci. Contam que uma índia desejava ser levada por Jaci, para se tornar uma estrela no céu, mas que nunca era atendida. Perdão. Em uma noite, essa índia viu o reflexo da lua no rio e inadvertidamente se atirou em suas águas, onde morreu afogada. Putz, que dó. Então já se transformou em uma planta, que era conhecida pelos índios como a estrela d'água, que nada mais é a linda flor branca que só se abre à noite por sobre a Vitória Régia. Abraço, meninas, e que a TPM continue chegando. Nossa, que lindo!
Muito maneiro, né, mano? Eu tinha ouvido essa história na Cultura, naqueles contos, sabe, que tinha de par lendas?
Sei.
Que tinha uma...
A veinha contando pro neto?
É, que era uma...
Ai, pode crer.
Ela era uma preguicinha.
Ai, a preguiça, pode crer, a preguiça. Sei.
Só que quando ela contou, Jaci era o deus da lua, não a deusa.
Ah.
Mas essas histórias devem ter tantas versões.
Ah, com certeza.
Que é meio difícil saber. Mas é muito bonito, né?
Aham. É bonito mesmo. Sim. Nossa, gostei.
E o Febrini falou que é entregador de Malmita, mas esqueceu de dizer que ele é o roxo do ACC também. Que também conta como profissão. Poxa.
Oh, com certeza. Podcaster de coração também é profissão, gente.
É, faz parte.
Faz parte.
Tudo bem que entregador de marmita vale muito mais do que podcaster. Que aí não ganha nada pra fazer isso aqui, gente. Mas beleza. Eu vou ler agora um outro comentário, né, da Roberta, que ela deixou lá no cast de Sense8. Agora...
É a Robela!
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 Agora vai ser Robela.
É Robela.
Olha aí. Ela colocou um first aqui. Eu vou considerar isto, porque... Gurias, que cast foi esse? Top demais! Tô maluca pra assistir essa série e vocês me instigaram ainda mais. Muito obrigada. O Choquito cresceu e virou um Kit Kat. KKKKK. Pra quem não ouviu a última leitura de e-mails, a Roberta contou a história, a gente fez um leve... Enfim. Muito bom, eu chorei. Quanto ao guri que comentou e tal, bom, né? Enfim. Kels e Sally, imagino que editar um podcast, um conto sonoro e tal, seja algo difícil e trabalhoso. Mas, na minha opinião, vocês estão mandando super bem. Não falo isso porque sou amiga, mas sim porque sou sincera. Erros acontecem e tudo mais. Claro que você conserta no próximo. Mas para alguém que está no quinto episódio de um cast, a edição está muito boa e é claro que com o tempo e experiência vai melhorando. Isso é meio óbvio. A playlist do cast é bem diversificada e o legal tanto do TPM quanto do ACC, comento pois vocês também são ACCcasters, é que vocês deixam o papo fluir. Vocês se sentem tão confortáveis para conversar e fica algo tão gostoso de se ouvir que você quer sempre mais. Ser diretona e ocultar os detalhes nem sempre é bom. Acaba cortando certas coisas que podem contribuir muito e tals.
Cara, eu concordo demais com isso.
É verdade. Vocês fazem tudo com uma bela dedicação, com paixão, e isso, em minha opinião, é um ingrediente essencial para um podcast. E já comentei do ACC, vou falar mais uma coisinha. Não adianta comparar o ACC com o TPM, pois são diferentes. Febres edita o ACC há um tempão, já que Elza e Sally iniciaram esse processo e tenho certeza que elas vão evoluir assombrosamente. E vão manjados para Nauês da edição. Meus parabéns novamente, continue assim que vocês vão longe. Coração bundinha.
Ah, coração bundinha. Ah, que linda, Rô. Nossa, que fofa. Beijo, Rô.
Chorei. Obrigada, Rô, pelo seu comentário. Continue comentando, continue mandando e-mails, né? E agora... A gente tem que dar... Aliás, antes da gente dar os recadinhos... Bela!
Oi!
Como é que a pessoa faz para mandar o e-mail pra gente, você sabe? Não vou te pegar agora de surpresa.
Pois é, né? Não. Eu mandei pra vocês, acho que... Nossa, umas duas, três vezes ou duas vezes. É tpmcast@gmail? Não sei.
É tpmcast@gmail.
Ah, acertei na primeira. Olha, era pra falar isso.
Ó, não deixem. Se você quiser mandar um e-mail, você manda pra tpmcast@gmail.com. Se você quiser comentar, você entra lá no tpmcast.descolado.com ou tpmcast.com.br. Ou então você vai na fanpage do Facebook. Tá lá, facebook.com/tpmcast. Acessa, curte a gente e vê as coisas que a gente compartilha. Tem imagem fofinha, imagem de meme, imagem de coisa. Tá bom, né?
Tem imagem polêmica.
Imagem polêmica. E agora, né? Agora a gente vai pros recadinhos. A gente tem alguns recadinhos importantes pra dar. E um deles é que agora o TPM tem um grupo no WhatsApp. Olha aí.
Olha aí, pra quem tem o WhatsApp, é bom.
Se você não tem, você pode curtir a gente no Facebook e interagir com a gente no Twitter também, que eu não
no
falei.
Twitter. No Twitter. Aí fala com nós também, que nós não morde.
Sim.
Essas coisas.
A gente no Facebook, a gente conversa, a gente é de boa. Mas...
a gente não é bicho do mato, não.
Sim.
Sim.
Mas enfim, se você quiser entrar no grupo, você me adiciona ou você vai na fanpage do Facebook e manda o seu número de telefone pelo inbox. Não vai publicar lá o seu número pra ninguém.
Pelo amor de Deus, não faça isso.
Um outro recado que a gente tem pra dar também é... seja patrão do ACC!
Seja nossos patrão! Seja... paga nós!
Que é como a gente falou, a gente tá sempre falando. Nós estamos no mesmo condomínio. Nós fazemos parte dos colados. E, né, a gente tá ali juntinho, misturado. E como hoje mesmo, a Luanda voltou porque tá de fone novo. Fone esse que a gente conseguiu comprar graças aos patrões do ACC. Então, se você é patrão, continue sendo patrão. Se
você porque vai ter muita coisinha da hora pra vocês e pra gente também, pra poder melhorar a qualidade do cast.
Sim. Seu ouvido agradece.
Sim.
Já vão perceber a diferença do áudio do microfone da Luanda. O meu ainda tá uma bosta, mas o meu microfone também já está chegando. Mês que vem já vai estar melhor. Olha aí.
Aí sim.
E logo mais o da Bela também vai chegar. Olha aí.
Sim, eu preciso pagar. Aí chega.
A Bela vai virar patroa também, que aqui os...
Oxa, nós é patrão. Nós tá patrão.
É isso aí. E aproveitando que a gente falou dos colados, vou deixar aqui o link no post do gameplay que eu gravei junto com o Febrini e com o Olivier lá no canal do YouTube do Descolados. A gente fez uma zoeira lá no GTA. Olha aí que loucura.
Nossa, eu não tô sabendo, eu não vi isso. Meu Deus, eu preciso ver.
Olha aí. Acessa o site e clica no link do post, Bela. Combinado.
Nossa, pior que não foi.
Mas tá muito engraçado. Depois veja.
Ah, eu vou lá ver, vou lá ver. Eu tenho pra receber atualização, mas meu celular é uma benção.
É,
mas... não atualiza porcaria nenhuma nessa vida. Aí eu tenho que entrar no canalzinho lá, mas eu vou lá ver.
Tá bem engraçado. O Olivier fez umas edições lá.
Da hora.
Foi um negócio de louco. Foi uma zoeira sem fim. Mas enfim, estamos enrolando muito. Eu acho que agora a gente já dá pra ir pro cast. Vocês já querem ouvir o cast, né?
Quem quer ouvir o cast, levanta a mão.
É! A gente contou. Olha ali, você. Enfim, agora a gente vai pro cast sobre brincadeiras de criança. Que é...
Como é bom, como é bom. Você vai colocar a trilha do molejo? Vai, né?
Mas eu vou ser obrigada.
Este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista.
Vocês, os nossos dedinhos!
Bom, então começando de jeito diferente, ao invés de falar as clássicas, a gente vai falar algumas brincadeiras que a gente andou adaptando ao longo dos anos aí. Aí eu fui uma das pessoas que mais adaptou Uno na minha vida, eu tenho quase certeza disso. Porque...
eu tô aqui pensando, que jeito que ela adaptou isso, velho.
É que assim, às vezes a gente jogava, tipo, uma galera, assim, sabe? Eu morava em condomínio e a gente sempre, tipo, foi muito unido, assim, a gente jogava de galera. Aí a gente fazia dupla de Uno. Aí a gente tinha as nossas regras, por exemplo. Se a gente tinha números iguais, mesmo de cor diferente, a gente pegava e tacava, porque daí é mais rápido. Mas a gente sabe que isso não pode fazer.
Ai, mas e aí?
Não, quando eu jogava também tinha não, e aí? Essa. A gente jogava, eu chamava Zap, só que tinha que ser a mesma cor e o mesmo número. Aí gritava Zap e tacava. É.
Essa eu não sabia.
O truco do Uno.
É tipo isso.
Então, o certo, né, realmente seria você ter da mesma cor e do mesmo número. Mas a gente é muito vida louca. Eu pegava tudo de cor diferente, mas tinha que ser o mesmo número. Aí tinha os que dava migué, colocava o 6 no 9, sabe? Aí pegava, tacava. Nossa, era uma bagunça só.
Não, 6 no 9.
Aí, cara, sabe aqueles...
Era
eu não joguei muito Uno, né, na vida. Eu vim jogar Uno depois de grande, cara. É que se vocês também são bem mais novas que eu. Quantos anos, mais ou menos, de diferença? Eu tô com 27. Vocês estão com 20, 21?
Não.
Uai, 19. Gente. 19. Olha aí, 19. É um bebê. A Kel tá com o quê, Kel?
Com 20.
19 também? Ou 20?
Vou fazer 21.
Então, vamos lá, gente. Vamos falar de gente velha agora. Vamos falar de TechPix. Eu, a minha época. Apesar de Uno ser um jogo, assim, bem antigo, Uno não foi uma coisa que eu joguei quando criança, né? Eu vinha jogar, assim, eu já tinha, sei lá, meus 15 anos... pra frente, assim.
Uhum.
Ah, eu fui jogar com 10, 12.
Mesmo. É porque também você vai jogar muito novo, você não consegue também jogar.
Apesar que eu, quando nova, assim, jogava jogos complexos, tipo buraco, esse tipo de coisa, já era do baralho, já, menina.
Nossa, mãe.
Era... Meu pai, gente, o meu castigo era o meu pai tirar o meu baralho.
Nossa!
Era feio o negócio, eu obrigava minha irmã a jogar comigo, porque não tinha... As pessoas enjoavam, né? E você não vai obrigar seus amigos a jogar. Então, quem eu podia obrigar era minha irmã, né? Porque daí eu enchi o saco dela de noite, assim, e daí ela... ela não aguentava mais, né? Vencia pelo cansaço.
Eu imagino.
Mas você nunca jogou o Cancan?
Cancan é o quê?
É parecido com Uno.
Com Uno? Não, eu nunca joguei Cancan, mas
é o
baralho.
É mais velho.
Ou não?
Isso.
É o baralho.
É como se fosse o baralho de Uno, só que ao invés de você falar Uno, você fala Cancan.
Nunca joguei isso, gente. Nunca nem vi. Olha, viu?
Caramba, esse é mais velho que Uno.
Terei
esse é velho.
Descobertas hoje, gente. Terei descoberto.
Oxi.
Vocês jogaram Yu-Gi-Oh, esses negócios tudo, né?
Sim.
Eu não joguei, gente. Eu já era velho.
Não, eu só tô imaginando a Luanda, pequenininha, na mesa de pôquer, tá ligado? Com os caras trocando ficha.
Era bem isso, gente. Eu era viciada em baralho e meu pai me proibiu de jogar durante muito tempo, mas eu tinha um baralho escondido. Então ele sempre descobria aquele baralho. Era assim, ele pegava um, eu ia, juntava dinheiro e comprava outro. E naquela época, gente, baralho era muito barato. Vocês não têm ideia, um baralho bom, assim, da Copag, era muito barato. Hoje em dia...
Você comprava em bar, né?
É, você comprava em bar. Compra, né? Eu acho que até hoje, interior ainda, eu acho que acha uns baralhos no bar, assim. Mas...
Fia, não sei. Só vejo em loja de brinquedo até hoje, eu moro no interior.
Vocês eram da época também do push pop ou não? Só mudando um pouquinho. Push pop?
Push
pop é o pirulito lá?
Isso, aquele que você enfia o dedo embaixo e é aquele
nojento
que você baba tudo no dedo.
Isso, sim.
Push pop foi lançado na minha época. Nossa, vocês não têm ideia do que foi o push pop. Deixou as famílias brasileiras muito mais pobres aquele push pop, que é a criançada... chupava aquele trem, eu acho que chupava 5 push pop no dia.
Não, mas a diferença é que...
Era um horror de caro, ai meu Deus.
Era moeda, tá ligado? Você comprava com moeda. Hoje em dia, filho, você quer comprar...
É verdade.
Criança, você vai...
Eu nem
um
sei
pop.
Mais se existe push pop. Eu acho que não, né?
Não sei. Deve existir. Criança não tava ligando pra dança.
André Zé!
Fala, filho.
Sabe qual a brincadeira que eu mais gosto?
É claro que não.
Aquela brincadeira de beijar.
Brincadeira de criança.
Como é bom, como é bom.
E nessa parada de cartas, as crianças, elas brincavam, não só. A Luanda, ela era a especialista do pôquer, do buraco, desde criança.
Nossa,
mas tinha uma parada.
Cara. Nossa, é demais.
Mas tinha uma parada que eu adorava fazer com carta quando eu era criança, que era construir castelinho.
Eu também, só que
velho.
Não
dava castelinho. Nossa, eu era rainha de construção de castelinho, cara, porque eu tinha um equilíbrio. Eu tinha um equilíbrio, velho. Hoje eu não tenho, né? Paciência nem equilíbrio. São as duas coisas que eu menos tenho na vida.
Ei.
Mas antes, nossa, velho, como era bom. E de dominó também, vocês construíam.
Ai,
ou
dominó,
não, só de carta.
Ter. Não, dominó.
De dominó eu tentava fazer aqueles caminhos, sabe? Pra tentar derrubar. E derrubando tudo. Mas nunca dava certo. Sempre caía na metade.
Ai, que dó. É, o segredo era a distância, né? Você tinha que colocar numa distância legalzinha.
Pior era quando você tava colocando, tipo, os últimos ali, aí você batia o dedão, assim, sem querer, no primeiro, que você tava arrumando, sabe?
Nossa,
que raiva!
Ou então você tava na sala e passava a mãe, tá ligado? Pra ir pra cozinha, passando a vassoura e pá! Aí saía... Aí você...
Não, o pior é quando a pessoa, ela só tava realmente passando.
Velho.
Aí você o jeito que bate o pé no chão, dá uma tremidinha, aí derruba tudo.
Já,
aí você só olha pra cara da pessoa, assim, tipo, você vai fazer de novo.
Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão.
André Zé!
Fala, filho.
Sabe qual a brincadeira que eu mais gosto?
É claro que não.
Aquela brincadeira de beijar.
Brincadeira de criança.
Como é bom, como é bom.
Iwipe, iwipe, ui, abacaxi. Chop, 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 chop.
Gente, eu tive a infância assim, muito boa. Também eu acho que na minha época, por eu ter morado no interior e por ser de uma época um pouquinho antes de vocês, né, uns 7 anos aí de diferença, eu curti muito brincar na rua. Tipo, mas muito mesmo, assim, que, sei lá, minha turma da rua tinha umas 12 crianças, sabe?
Uhum.
Então a gente curtia aquelas brincadeiras, tipo, esconde-esconde, brincadeira de pique-bandeira. Não sei se vocês sabem o que é o pique-bandeira.
Sim. É tipo, você colocava o Havaiana no...
Bandeirinha estourou.
É naquele que você colocava a Havaiana no...
Era assim.
De um lado, aí você tinha que passar pela galera e pegar o negócio. A Havaiana, no caso.
Isso. Era bandeirinha, né? A Havaiana, no caso, seria bandeirinha.
Isso.
Aí, tipo, tinha dois times, né? Adversários, aí você tinha você fazia uma bola no chão assim, tipo, fazia um quadradão primeiro, né, pra delimitar o espaço. Aí você dividia esse quadrado no meio, retângulo, né?
Retângulo.
Aí você dividia esse retângulo no meio e fazia dois círculos. Dentro desse círculo ficava a bandeirinha, que podia ser uma havaiana, poderia ser um galho de árvore, sei lá, whatever.
Uhum.
O que escolhesse iria ser a bandeira, né? E daí você tinha os dois times. O negócio era, você tinha que passar pelas pessoas, pegar a bandeira e trazer de volta pro seu território. Só que enquanto isso, você podia puxar as pessoas pra dentro do seu território. E daí, se eles viessem pro seu território, eles ficavam presos. Tipo isso.
Claro,
aí só conseguia salvar eles se fizesse uma corrente, isso, uma corrente do território dele até pegar na mão dele e tirar. Era muito louco. Era um negócio, tipo, era estratégico, era ágil. Era uma das brincadeiras que eu mais gostava. Só que vários tampões de dedão do pé já ficaram no asfalto por conta dessa brincadeira.
Isso é verdade, hip tampões.
A gente tem que falar uma
joelho
parada.
Ralado, cotovelo.
Faz parte. Mas a gente tem que falar um negócio. Apesar da, né, da Luana ficar mais velha, etc. Mas até na nossa época, quando a gente era criança, não existia internet da forma que a gente tem hoje.
Verdade. Na verdade, o acesso à internet, verdade, tanto como um computador mesmo, eu só fui ter quando eu fiz 15 anos.
Sim, e também porque... não tinha Wi-Fi.
Não.
Então não tinha galera no WhatsApp na rua.
Gente, era discado. Que isso? Não tinha nem... Ó, na minha época, não tinha nem o celular que a gente, tipo, não tinha... Era aqueles tijolão, Motorola, tijolão, que tinha, sim, o flipzinho assim, ó, de abrir. Uhum. Eu não sei nem se vocês já pegaram o celular daquele na
Eu tive um gradiente desse.
Mas eu já tive
desse.
Um daquele, gente.
É. Mas na época de criança, a gente não tinha celular. A gente foi ter celular adolescente, essas coisas assim.
Sim.
Agora a criança tem celular,
então,
tá ligado?
Então, eu não tive, né? Não, era do meu pai, na verdade, né? Eu não tive, era do meu pai. Então, porque ele era representante comercial, então vivia pra estrada, precisava ter. Mas era um horror de caro, ter uma linha também, era um horror de caro e era um negócio assim, que nunca que eu imaginei que meu sobrinho hoje tem um celular, eu nunca imaginei essa situação, entendeu?
Gente, a minha irmã...
Celular era coisa de gente grande.
Não, eu fico abismada pela minha irmã. A minha irmã, ela é uma criança que ela vive doente porque ela não sai de casa pra brincar. Sem brincadeira, ela inclusive vai estar doente agora. Ela só tem 10 anos, ela já tem um iPad, um celular e ela ainda mexe no computador. Ela fez todos os convitinhos de chá de bebê do meu filho. E eu não sei nem mexer no bagulho direito. Olha, foi uma vergonha, mas enfim.
As crianças de hoje... É aí que tá, né? Já dá pra gente fazer uma comparação das nossas brincadeiras com as crianças de hoje em dia. Porque, meu, olha só que loucura. A gente brincava na rua. Depois, mais pra frente, a gente vai falar de mais brincadeiras e histórias que aconteceram com a gente e tal. Mas olha só, tá ligado? As crianças de hoje em dia, elas não brincam na rua. No máximo que você vê, pelo menos aqui na minha rua, que antigamente você via criança brincando de pique-esconde, de pega-pega, de mãe da rua, de rouba-bandeira. O máximo que você vê é tipo uns moleques jogando bola. Que é a única coisa que não mudou. Mas não tem muito, assim... Você não vê mais brincadeira mesmo, sabe?
Pois é, quando eu era criança, eu morava numa casa, casa mesmo. Porque depois que eu mudei dessa casa, eu só passei a morar em apartamento, sabe? Quase mal saía de casa. Aí, quando eu morava em casa... Eu tinha, tipo, 5, 6 anos de idade. Mas eu sempre tinha os vizinhos, sabe? Eu acho que o pessoal era muito mais unido. Eu ia na casa da minha vizinha, eu jogava videogame. Eu ia na casa do meu vizinho, sei lá, brincar de bola, brincar de bicicleta, de skate, sabe? Porque a minha mãe, ela não deixava eu sair muito na rua pela idade. Aí, quando eles iam jogar taco, a minha mãe, ela falava pra eu voltar pra casa, porque ela tinha medo da bolinha acertar em mim. E eu quero que acontecer mesmo, então... Aí, sobre as brincadeiras, assim, de rua, eu só fui poder brincar mesmo quando eu fui morar num condomínio há uns 10 anos atrás, né? Que eu, inclusive, mudei dele no final do ano passado. Que daí eu pude ter contato mesmo com brincadeira de rua, sabe? Porque era um condomínio aberto, tinha as coisas lá, tinha campinho, aí... Juntava toda a galerinha lá, a criançada, e a gente brincava dessas brincadeiras assim, esconde-esconde, polícia e ladrão. Cara, o condomínio era grande, aí a gente brincava de polícia e ladrão no condomínio inteiro, saía correndo embaixo da janela dos vizinhos, bater. Era mó da hora.
Cara,
ai, mas
por isso
eu
que nesse
saudade.
Ponto, assim, eu falo que eu tive a infância muito boa. Tipo, eu conheço poucas pessoas que teve uma infância tão boa quanto a minha, porque eu cresci já com bastante primo, né? E na minha rua, tinha vários dos meus primos que moravam, né? Eu morava perto da minha avó também, então vira e mexe, ia tudo pra casa da avó e a gente brincava tudo na rua. A minha irmã é 4 anos mais velha do que eu. Então, eu já cresci no meio de gente grande, assim, gente maior do que eu. Então, eu era pequenininha que... vocês falam taco, tá? Mas na minha terra é Bete. Isso,
nossa.
Betia. Isso. E eu cresci jogando Betis, porque eu era pequenininha e corria atrás da bolinha, eles só me deixavam na bolinha. Então, assim, eu jogo Betis até hoje.
Ela é apanhadora.
Gente, olha, eu, tipo, desde pequenininha, ralando no chão, sabe? Sempre brinquei muito com coisa de corrida, de correr, porque eu sempre era menor, então eu era muito ágil, né? Corria muito. E apostar corrida, barata no ar, eu não sei se vocês falam assim, eu não sei como que é o nome da brincadeira de vocês. Eu acho que é só de interior, barata no ar.
Nossa, eu não conheço isso, não.
Barata no ar é tipo assim, ó. É tipo um pique-pega, Só que se você ficar em algum lugar alto, a pessoa não pode te pegar, entendeu?
Ah.
É barata no ar. Então, quando você sobe, tipo, ai, sobe na muretinha, ou gruda num galho de árvore e tá no alto, você tem que falar barata no ar. Aí a pessoa não pode te pegar, entendeu? Aí fica aquela brincadeira, brincava muito disso.
Mas você tinha o...
Eu acho que é uma brincadeira, tipo, muito antiga.
Quando você brincava de...
O que era Pix?
Não, quando você brincava de pega-pega, você tinha o Pix?
Barata no ar?
Não, o pega-pega normal
é
mesmo.
É, porque o meu... O que que é o Pix?
O Pix, ele seria essa barata no ar. Tipo, a gente delimitava um lugar, aí quando a gente cansava de correr, a gente encostava e já falava Pix.
Entendi. Não, mas não tinha. Barata no ar era a vida louca, você entendeu? Ou você tava correndo da pessoa, ou você tava em algum lugar alto, mas tinha que ser alto mesmo.
Eita.
Por isso que a gente grudava no portão, grudava, tipo, você tinha que tirar o pé do chão. É.
Que da hora, mas da hora, nossa.
André Zé!
Fala, filho.
Sabe qual a brincadeira que eu mais gosto?
É claro que não.
Aquela brincadeira de beijar.
Era vida louca. Gente, as brincadeiras, assim, de mais antigas, eu acho que era muito mais vida louca. A gente se arrebentava, sabe? O que eu brinquei, assim, de Power Rangers, porque eu, gente, eu peguei a época que o Power Rangers surgiu, tipo, eu era criança e daí lançou o Power Rangers, você entendeu? Foi aquele negócio, assim, que, porra, Power Ranger! E as crianças tudo dando soco na cara uma da outra, chute... Porque era Power Rangers.
Verdade, eu também já brinquei
Inclusive,
de Power Rangers na escola.
Eu perdi meus dois dentes da frente por causa disso. É. É Tem lá o piloto do ACC sobre isso.
É
Mas
verdade.
A gente tinha, sei lá, a gente se jogava muito nas brincadeiras, sabe? Mesmo uma brincadeira simples, por exemplo, que nem eu ia falar, o bambolê. Eu curti muito o bambolê, gente, e pular corda, coisa que... Meu, nem meu sobrinho não faz, assim, mas essas coisas meninas, né, novinhas também não fazem mais não, essas coisas.
Não.
Bambolê, cara, era uma arte que ensinava as mulheres a arte da sedução, eu acho. Porque, cara, rebolar naquela roda não é fácil. É sério,
não,
gente.
Não é mesmo, não, meu Deus.
Não é...
Deixa eu te falar uma coisa. Você... Eu tenho certeza que, assim como eu, você brincava de bambolê escutando El Tchan.
Vem na pegada do bambu, do bambu, bambu.
Eu já brincava de bambolê. Aí veio a música do bambolê do El Chan, que era vem na pegada do bambolê. E daí a gente tinha que dançar com o bambolê, que tinha o Bambochan, gente. Vocês lembram do Bambochan ou não?
Era um...
Ah, eu adoro ser velha. Gente, eu gosto de ser velha. A gente lembra de tudo.
Meu primo tinha, eu pegava.
Era um bambolê, tipo, todo colorido, né?
É que você montava ele, pode crer.
Isso.
Aí você podia pegar o seu, do seu amiguinho e, tipo, ia montando
e fazer um mega bambolê louco. É.
Essas coisas hoje em dia. Que tem hoje aplicativo. Aplicativo do bambolê, sei lá. Pode que. Igual tem de cigarro.
Eu vou perguntar pra vocês. Pular corda, não pular sozinha, a cordinha pequena, mas aquela corda grande que fica um de um lado, outro do outro, e você pula, vocês pularam corda ou não?
Opa, muito. Que é o fogo, fogo, foguinho, saladinha, temperadinha.
É, fogo, foguinho.
Temperadinha com sal.
Aí, tipo, você vai se casar fogo. Lá.
É. É uma maldição que eu sempre me casava com ladrão. Era um negócio de... Tinha aquele negócio... De... Quem será que a Kelly vai casar? Loira, moreno, cara com cabelo do rei, ladrão, polícia, capitão.
Cabeludo.
Era... Meu Deus. Sabe dessa
Ela
essa
nunca musiquinha? Chegava na letra do coração dela.
Era triste. Sabe essa brincadeira aí do rei, ladrão, polícia, capitão?
Sim.
Aqui a gente brincava, só que na mãozinha, sabe? Quando você... Só essas brincadeiras de mãozinha. Tipo, ah, doleta, aí você faz,
sei,
sabe?
Aquela que você assim. Dobra naquele negocinho.
Isso, é essas.
Gente,
essas assim.
Quem lembra o nome daquela brincadeira que dobra aquele papelzinho e fica, sabe? Que você escolhe uma corzinha
ai,
dentro daquele ai, papelzinho.
Ai, meu Deus. Ai, fugiu
não. Chama, gente. Mas...
pra mim era a pirâmide da verdade.
Ô, louco, que complexo.
Nossa, pra mim,
aquele que, tipo, você pega, faz a dobradura, tinha mó esquema. Eu não
isso,
sei mais como dobra.
Exatamente.
Pra mim era tipo um patinho, que você fazia um...
Que
um negócio,
se enfia quatro dedos, né?
É, com catavento.
Pra frente, pro lado.
Era um catavento de dedo.
Gente, eu não lembro desse do nome. Desse.
Eu
isso,
também não lembro.
Eu não lembro do nome dessa brincadeira e eu brincava demais. Gente.
Pode crer. Brincava aí você muito. Colocava as cores, assim.
Jogo da velha.
André Zé!
Fala, filho.
Sabe qual a brincadeira que eu mais gosto?
É claro que não.
Aquela brincadeira de beijar.
Brincadeira de criança.
Como é bom, como é bom.
Oh, cê não acreditou. Você nem me olhou. Disse que eu era muito nova pra você, mas agora é que...
Mas a gente tá...
Um negócio que é... Legal.
A gente já tá misturando tudo. Vamos ficar na rua agora, vai. As brincadeiras que a gente fazia na rua. Depois a gente
vai... Então eu vou falar uma.
Vamos.
Que eu acho que eu não sei se vocês conhecem. Chama Estrela Nova Cela.
Jesus.
Ah, não. Não conheço.
Eu sei não.
Gente, assim, a pessoa, ela fica... Ó, imagina a posição. Sabe quando a gente vai fazer um alongamento? Ai, mas é uma posição esquisita. Imagina como quando você vai fazer um alongamento que você tem que botar, tipo, os dedos da sua mão nos dedos do pé, sabe? Quando você
eu
alonga.
Sei, sei.
Você fica mais ou menos naquela posição ali. E daí vem uma pessoa correndo
e pula.
E tem que pular você. Isso.
Ah, é esse o nome?
Estrela Nova Cela.
Nossa.
E daí tinha um monte de pontuação e ia pulando.
Mas
entendeu?
Pra mim,
tipo, aí a pessoa...
Isso aí era pula carniça.
É, na minha época também era.
Gente, como que vocês chamam a pessoa de carniça? Ai, não. Muito deselegante. Na minha época era Estrela Nova Cela.
Gente do céu, era assim, tipo, você ia e prendia o chinelo, que era, né, naquela época a gente brincava na rua de chinela, era na chinela.
De chinela.
Mas eu fui pular, menina. A chinela ficou, eu fui.
Prendeu a chinela.
Aí sabe quando você vai, uma perna pulou direitinho, a outra ficou, eu caí por cima da mina e fui virando a perna. Nossa, a menina meteu o joelho no chão. Horrível.
Nossa.
Aí você se sentiu, tipo, mega... E quando você machucava os seus amiguinhos, né? Era a pior sensação, velho. Porque a criança chora e você não tem muito o que fazer. Uhum. Né? Fudeu. Você machucou, machucou, né? Fudeu. Não tem... É.
Aí você vai até na casa da criança, tipo, junto, assim, e fala, ai, desculpa, machuquei seu filho.
Não, é pior quando a mãe da criança vem, né? O que aconteceu?
Nossa,
pode crer que tudo. Tem duas situações, ou a mãe vem e briga com você por ter machucado o filho, ou ela vai e bate em cima da criança que já tá machucada porque ela tava aprontando.
Nossa. Você me lembrou de um fato tenso que aconteceu comigo uma vez. Assim, a Lu falou que brincava de Power Rangers, né?
Uhum.
E na minha época, eu brincava de Harry Potter e Senhor dos Anéis. Só que eu era a única menina.
Oh my God.
Aí, numa dessas brincadeiras do Senhor dos Anéis, assim, a gente tinha uns arco e flecha, assim, feito de bambu. E umas lanças, assim, que o pai de um amigo fez pra gente.
Mas
aí,
dá a lança pra
olha o perigo.
Beleza.
Olha... Não, mas não tinha ponto.
É.
Mas não tinha ponto, ainda bem, porque se tivesse, eu acho que... Enfim, deixa eu contar. Aí... Aí foi assim, tinha um menino chato, mas muito chato e gordo. Porque menino, quando é criança... Assim, menino, criança e gordo, geralmente é chato. Mas eu não posso falar nada, porque eu também era gordinha, sempre fui. É, na verdade, eu acho que é por isso que eu falo, né? Porque eu sou gordinha, eu posso falar.
Aí pode, né?
Aí, enfim, aí esse menino chato, Ele chegou assim, ah, esse negócio é meu aqui, não sei o quê, que as arminhas eram dele, né? Eu falei assim, ah, mas para de ser egoísta, deixa a gente brincar um pouco e tal, a gente devolve pra você lá na sacada do seu, da sua casa, não sei o quê. Aí ele falou assim, ah, não, não quero e tal. Numa dessa, ele me xingou. Pra quê? Aí eu peguei, eu fui lá e eu bati nele. Eu dei um soco na cara dele. Aí ele pegou e veio com arco e flecha, que ele era o maior, ele pegou e deu no meu peito. Tipo, enfiou o negócio assim no meu peito. Se ele tivesse, se aquela porcaria tivesse ponta, eu acho que eu teria morrido.
Meu Deus do céu.
Ainda bem que ele fez sem ponta, o pai do menino. Porque senão ele tinha me matado. Aí ele enfiou bem no meio do meu peito, assim, os moleques já foram em cima dele, falou, oh, para. Aí a mãe dele saiu lá fora e falou assim, o que que tá acontecendo aqui?
Meu Deus do céu. Crianças assassinas.
Pois é, daí eu contei pra mãe dele o que aconteceu, ela brigou comigo. Ela não brigou com ele. E ela ainda falou assim, que assim, no condomínio onde eu morava, tinha a rua de cima e a rua de baixo. Eu morava na rua de baixo, nos prédios da rua de baixo. E ele morava nos prédios da rua de cima. Estávamos brincando na rua de cima. Aí ela falou assim, ah, se você morar na parte de baixo, por que você não brinca com as crianças da parte de baixo? Olhei pra cara dela e falei assim, porque os meus amigos estão aqui em cima. Aí, tipo, ah, sabe, querendo dar razão pro filho. É, não. Mas foi bem assim. E eu fiquei,
por
tipo,
é gordo. Por isso que é gordo, sabe?
Por isso que é gordo.
Não, mas sempre tem, toda a rua. Às vezes na criança não precisa nem ser gorda, mas sempre tem na rua, quando você tá brincando, a criança que é a dona da bola. Que é a que os pais compram os brinquedos mais maneiros.
É, verdade.
Você vai jogar, e tipo, sei lá, você vai jogar rouba bandeira, o menino tá todo mundo de Havaiana, ele vem com a Rider, assim, pá!
E aquele dedão na frente, né?
É.
Ai, era um chinelo muito feio, meu Deus do céu.
Gente, quem nunca tirou o Rider e botou na mão? Porque na minha época, a Havaiana, ela era bem... como que aquela diz? Bem branca. Equiparada ao Rider.
Era, não, mas era aquela...
Era, porque não era branca. Rider. Não era aquele Rider, eu acho que original. Sei lá, era tipo um chinelo Rider, assim, a... Aquelas coisas na frente. Então você botava aqui, ó, na mão, pra fingir verdade. De super-herói. Eu não sei,
ela
gente.
Tinha aquele negócio do dedinho. Tinha umas Rider que era tipo uma faixa.
É verdade, você enfiava a mão, né? A mão saía toda pra fora, assim.
É, parecia aquela.
Pode crer.
Já usava. Nossa, mano, era da hora. Se jogava queimada com a Rider na mão pra defender a bola.
Aliás, quando você era goleiro, né, você colocava o chinelo na mão, eu fazia isso, que eu sempre fui goleira nos brincadeiras de futebol, né, aí eu colocava o chinelinho na mão, o meu na época era do Bob Esponja, porque eu não tinha havaiano, porque como eu era criança, né,
oi, gente,
era do Bob Esponja. Linda.
Minha época era aquela havaiana azul e branca, sabe?
Nossa, eu sempre quis ter uma dessa, sabe, sabia? Eu sei que é brega pra caramba, mas eu sempre
é
quis
brega,
ter uma dessa.
É brega, é mega brega. Tem muita gente que fala havaiana de pedreiro, não sei porquê, gente.
Ai, nada a ver.
Mas falava lá, muito lá na minha terra, havaiana de pedreiro. Não sei se vocês já escutaram.
Não. Não, mas a minha bisavó tinha uma dessa.
A gente era desprezado quando tinha havaiana de pedreiro.
Ai, isso é triste, isso
a gente
é triste.
Era desprezado, eu já fui muito desprezada por causa da minha havaiana de pedreiro. Porque a gente morava numa rua que era assim, tinha gente rica e tinha gente pobre, entendeu? Uhum. Era uma rua que você via de tudo, assim, porque tinha casa boa e tinha casa piorzinha, assim. Uhum. E a gente juntava as ruas paralelas, né, uma outra e brincava tudo no Apóstolo Paulo, então... Gente, várias bolinhas de Bete perdida naquelas árvores da Apóstolo Paulo, que depois de meses, eu acho que dava chuva, a árvore balançava, sei lá, e as bolinhas apareciam de volta. Era ótimo, nossa, era lindo. Tinha um cachorro que estourava as bolas, que era o cachorro da avó de uma das amigas que brincava. E tadinha, ela também era super, assim, sofria bullying, por causa que o cachorro da avó dela murchava as bolas, né? E daí todo mundo, ai, tinha que ser a avó da Fernanda, não sei o que, coitada.
Ai, que
é uma das melhores amigas, assim. É, e ela tinha o cabelo de... Ai, agora eu vou falar uma coisa que a gente fazia, imitar as Spice Girls. Porque cada uma ali era muito parecida com uma integrante. E essa minha amiga, eu lembrei disso agora por causa dela, né? Ela tinha o cabelo bem enroladinho, sabe aquela que tinha o cabelo meio Black Power?
Ai, eu gosto dela.
Meu Deus.
Isso, eu não esqueci. Mel C, Mel B, sei lá, um negócio
não
assim.
Sei,
Mel
mas...
B, eu acho que é.
Mas eu sei quem é. Eu não sei o nome dela, mas eu sei quem é.
É, porque a Melcy é esportista lá. Nossa, gente, a gente imitou muito. Assim, se eu tivesse em Jales, eu ia escanear pra vocês as fotos de quando a gente era pequeno, que a gente fazia teatro na minha casa, minha mãe é cabeleireira, então a gente pegava as roupas velhas das nossas mães, tal, se vestia tudo. Minha mãe fazia uns penteados no nosso cabelo. Aí a gente ia fazer teatrinho e ia apresentar pras crianças menores da rua.
Que legal!
Ai, eu já passei muita vergonha na minha vida. É, eu já passei muita vergonha na minha vida, gente.
André Zé!
Fala, filho.
Sabe qual brincadeira que eu mais gosto?
É claro que não.
Aquela brincadeira de beijar.
Brincadeira de criança.
Como é bom, como é bom.
Jig-jig-joy-jig-joy-boy.
No seu caso, que era teatro, o meu era assim. Lá no condomínio, lá onde eu morava, tinha uma menina que ela dava aula de jazz pra gente. Tipo, a menina tinha 15 anos, a gente tinha, sei lá, 12, sabe? Aí ela dava aula de jazz, assim, pra gente e tal. Aí uma vez teve, acho que festinha de Natal, assim, no salão, sabe? Do condomínio, que a galera se reunia, sabe? Levava uns bagulho lá pra comer. Aí ficava lá todo mundo comendo e falando mal da vida dos outros, né?
Faz parte.
Aí, pô, condomínio, cara, vixe. Aí numa dessas, a gente apresentou uma dancinha lá que a gente fez. Com uma música da Britney Spears. Cara, eu lembro disso, eu sinto tanta vergonha. Nossa, mas é muita vergonha, cara. Putz, eu tô aqui falando de cabeça baixa, fazendo não, assim, sabe? Tipo, de vergonha.
Não, tudo bem. Pense que poderia ser pior.
É, poderia ter foto disso e não teve.
Olha aí, ó.
Ai, eu tenho, gente, eu tenho foto. Minha mãe tirava fotos, ai, meu Deus.
Não, mas eu vou dizer pra vocês que...
Mas é muito coisa... bom, assim, sempre... lembrar.
Ai, é bom.
As coisas sempre podem piorar. E você pode ir com a gravata do Rebeldes pro ensino médio.
Ah! Eita!
Tem coisas que podem piorar, entendeu?
Putz!
Juntar assim. Os amigos, sabe aqueles festivais da escola? Isso é, tipo, você fazer um mini Rebeldes?
A ver,
chamar as amigas e os amiguinhos pra fazer os Rebeldes e fazer coreografia no palco da escola?
Nossa, cara. Pior que eu já fiz isso, Kel. Eu te entendo muito. Mas eu te entendo muito mesmo. Porque, assim, eu tinha umas amigas. Aí a gente, tipo, começou a procurar em casa se a gente tinha alguma saia de prega. Com alguma... Uma saia de prega jeans. Tinha que ser jeans.
Né, então...
com alguma blusa, tipo, branca, assim. Aquela bendita bota. Aí tinha uma amiga, tinha uma amiga minha, que a mãe dela tinha uma bota daquela. Aí uma vez a gente, tipo, assim, a gente nunca saiu, assim, dançando, mas a gente dançava na casa dela. E, né, assim, na época eu era Lupita, que eu gostava muito da Lupita. Aí tinha as fulaninhas lá, a Roberta, a Josi, lembra da Josi?
Aham,
tinha. Tinha a Roberta, a Mia, a Josi.
Uhum. Ah, enfim. A outra da novela lá.
Gente do céu. Não, eu tinha um tênis do Rebelde que eu usava pra ir pra escola. Nossa, eu me achava com aquele tênis.
Não, mano, não. O pior era quando você fazia o karaokê, tá ligado? Quando ia começar a novela, tinha que ficar todo mundo em posição pra lá na ordem, tá ligado? Que aparecia.
Nossa, é verdade, cara. Meu Deus do céu.
Cheguei em casa, aí ficava, vai, você fica no meio, eu fico na direita e você fica na esquerda. Aí tava lá, na, 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 na. Eu não lembro mais da letra, gente. Aí quando tava, então era, tinha que fazer a coreografia. Isso é rebelde. Aí, tipo, com a perninha pro lado, tá ligado?
Não pode crer. Aí aquela jogadinha de ombro que eles fazem assim. Puta, eu lembro até hoje. Você falou de Rebelde. Você já assistiu High School Musical?
Já.
Você gostava?
Eu comecei a curtir porque eu tinha um menino que tava. Aí eu me disse, legal, saca, mas... mas eu não cheguei a, tipo, fazer me vestir High School Musical nem nada.
Ah,
eu
não.
Assim.
Então, High School Musical pegou mais forte pro meu lado. Aí eu e as minhas amigas, a gente não se vestia, mas a gente fazia as coreografias, cara. E esses dias eu comprei na época o DVD do primeiro filme. Eu tenho ele até hoje. Vergonha. Não, não, quer saber? Não é vergonha, não. Ah! Aí esses dias eu coloquei ele, eu comecei a dançar, eu falei assim, amor, dá licença que eu tô relembrando. Aí ele passava pra mim, ele dava risada. Aí ele olhava e falava, meu Deus, eu casei com isso. É, mas, putz, pior que foi bem assim, ah, enfim. Essa era uma das brincadeiras também, que a gente dançou muito quando a gente era criança, tipo, eu e umas amigas minhas.
Nossa, eu também dancei muito quando era criança. Eu era uma dançarina, gente. Vocês não têm ideia. Hoje o que eu não tenho de talento. Não, eu mentira, eu tenho talento pra dançar assim. Eu fiz dança de salão, já. Eu não sou tão desenvolvida. É que assim, depende na onde eu estou, entendeu? Em que estado alcoólico também.
Olha aí, ó, Luanda se revelando, gente.
Depois de uns vinhos, ela já tá dançando a Macarena até o
Não,
chão.
mas eu e o Fer ainda vamos. É, eu e o Fer ainda vamos ensaiar uma coreografia junto. Camargo, pra quem não sabe quem é.
Nosso ouvinte, amigo Fernando Camargo.
É,
Jé.
muito divo.
Fala, filho. Sabe qual brincadeira que eu mais gosto?
É claro que não.
Aquela brincadeira de beijar.
Brincadeira de criança.
Como é bom, como é bom.
Uma noite pra bailar no sul. Um grande amor e um belo luar.
Então agora, vamos falar daquelas brincadeiras que a gente fazia na escola, de escrever no caderninho, de fazer dobrar, de fazer, sei lá, brincar no pátio.
O elástico.
Enquete.
Enquete, mano.
O
Quem não.
elástico.
A enquete, gente, era o primeiro lugar que você ia para pescar as informações estratégicas da sua vida escolar, lógico.
Gente, eu nem sei o que é
Porque.
isso.
Como que não sabe? Lógico que sabe. É um
Desculpa,
caderno.
gente. Ah, era o caderno de resposta?
Pergunta.
Era.
Ah, tá.
Enquete. É que eu sou velha, então os nomes dos negócios é tudo diferente.
Pra mim, ainda era enquete. Aí fazia, tipo, várias perguntas, aí, tipo, deixava umas 10 linhas, fazia uma pergunta, deixava 10 linhas, virava folha e botava de novo. Aí ia passando para todo mundo responder.
Aí tinha
E a
até
última
status,
pergunta era inicial do cara que você gostava. Era do fervo, meus enquete. O de
Não,
vocês não era assim,
aí era um indicador de status esse negócio, sabia? Porque assim, tinha sempre a galera que fazia, né?
não?
Aí tinha sempre uma pessoa que ela se destacava. Porque ela
Na
conseguia,
enquete.
tipo, que ela conseguia entregar para várias pessoas, as pessoas devolviam para ela
Responder,
e respondiam, tipo, tudo. Aí, no meu caderninho, gente, eu tive só três respostas, eu fiquei tão chateada. E teve gente que ainda não me devolveu. Eu falei, ah, não sou popular, deixa quieto.
Não, mas essa parada de botar o nome, a inicial do cara que você gosta, da menina que você gosta, era tenso. Porque, tipo, às
É.
vezes.
Estratégico.
Então, porque às vezes era da sala, e na sala só tinha, sei lá, uma pessoa com a letra J.
É.
Aí você não podia colocar, entendeu? Aí você colocava o outro que tinha, sei lá, tipo, Lucas que tinha 15 na sala. Aí você botava L, tá ligado? Pra ninguém saber.
Aí dava
Não, e
sorte, às vezes, ter
aqueles
um
que
Luiz.
falavam, não posso revelar. Eu ia na última pergunta reto, cara, porque eu era assim, eu sempre fui a tia. Eu sempre fui a tia casamenteira, né? Eu sempre fui. Então eu ia reto na última pergunta, porque eu sabia que era essa. Aí depois eu ia olhando a primeira pergunta, que era o nome da pessoa. Então eu só ia vendo as iniciais. Se se me interessava o conteúdo ali, eu ia ler todas as respostas da pessoa, entendeu? Era estratégico o negócio.
Gente do céu. Não, mano, e eu lembro uma vez, agora, não sei, era brincadeira, mas não era brincadeira, né? Mas dentro do contexto. O meu vizinho, ele era o menino gordinho chato da rua. E ai, ele, a gente estudava na mesma escola. E ele ficou, ele era afim de uma menina, ele, a gente era de turma diferente, né? A gente tinha a mesma idade. Mas, sei lá, eu era do quarto A, ele era do quarto B. Aí, tipo, ele era afim de uma menina da minha sala. Aí, o que que ele fez? Um belo dia, resolveu escrever uma cartinha com um lindo bombom e entregar pra menina. E a menina era, tipo, a menina mais bonita da escola, tá ligado? Tinha um olho verde, não sei o que, era meio loirinha. E sabe? Era a menina que todos os carinha queriam pegar, entendeu?
É o padrãozinho de menininha bonitinha, né?
É, porque se tá na ZL, filha, a ZL é... Era mais arrumadinha. Era mais aqui, é mais arrumadinha, sabe? Tipo...
O que é ZL? Desculpa.
Zona Leste.
Ah, tá, mas gente, assim,
agora
eu sou leiga.
Agora tá aprendendo os paranauedas.
Não, é que assim, eu sou leiga, eu fui pra São Paulo, sei lá, 3 vezes na minha vida, eu acho. E... é de São Paulo, né, vocês estão falando?
Sim.
Aquelas, vou perguntar depois. Mas então, em Zona Leste, o que que é aí, gente? Sei lá, é bom, é ruim? Eu nunca entendi essa parada.
É uma zona só, não, é uma zona só.
exatamente isso, a zona. Só que fica muito, ela é muito grande, tá ligado? E ela fica muito afastada do centro. Uhum. Então tem muito, tipo, periferia, e a galera acaba...
Tem gente de todo tipo, saca? Tem gente de tudo quanto jeito.
Tem gente, né? Porque, tipo, sei lá, na Ilha Franco é um bairro mega chique que fica na Zona Leste, mas a maior parte da Zona Leste é povão, é nóis.
Entendi, agora entendi.
Mas então, aqui na Zona Leste... A galera ia pra escola, né, como que tinha em casa. Essa mina, tipo, chegava lá, era, tipo, um tamanco. Aquele tamanco rosa da Xuxa.
Nossa!
Né? Era ostentação. Era ostentar. Passava... Nossa, mano. Vocês tinham isso de ir pra escola e passar brilho, aqueles rolon, lembra? Que parecia que você passava...
Ah, não tinha, porque óleo já era na época de vocês, já.
Cara, eu tinha um de morango e eu comia ele.
Meu Deus.
Era gostoso, é verdade.
Não, e tipo assim, a gente ia, parecia que tinha acabado de comer, sei lá, um pastel cheio de óleo, tá ligado? A boca toda oleosa. Mas enfim, a menina era toda arrumadinha, não sei o que, papapá. Aí ele chegou, e o pior, coitado, eu não sei porque que eu ainda, tipo, ele falou pra mim que ia fazer, eu falei, vai, incentivei, por que que eu preciso colocar com ele? Mas o menino, não sei o que aconteceu com ele, que ele escreveu uma carta tão, sei lá, sabe? Ele escreveu você com sua cedilha, falando que
ai, meu
pinta.
Deus.
Que ia casar com ela e não sei o que.
Desilusão gramatical.
Foi tipo isso. E aí ele foi entregar o bombom. Eu não sei se ele, né, deixou o bombom no bolso, mas ele tava todo derretido.
Ai, gente, que desastrado.
Tadinho, né? Enfim.
Mas, não, é muito ciúme de Maria Joaquina,
né? Mas
ele...
Aí a Luanda era a santa casamento da escola, eu era a demônio que ajudava os caras a
pegar. A destruidora de lares, né? Sem querer.
Então.
Gente, sempre fui casamenteira. Sempre. Eu ouvi um burburinho aqui, outro burburinho ali, juntava os casal. Olha, eu era terrível. Era incrível. E tudo isso quieta. Eu nunca fui falante. Eu fiquei falante depois de velha. Olha que beleza. Sei lá.
Apaga você. Minha memória.
André Zé!
Fala, filho.
Sabe qual a brincadeira que eu mais gosto?
É claro que não.
Aquela brincadeira de beijar.
Brincadeira de criança.
Como é bom, como é bom.
Vem brincar com a gente.
Vamos brincadeira.
Foi de brincar.
Mas qual era a brincadeira preferida de vocês, assim?
De escola?
Nossa, cara, eu tive tanta brincadeira que, assim, eu... Ó, Cara, eu gostava muito de bola queimada, porque eu me dava muito bem, assim, eu era sempre uma das últimas, eu sempre fui muito safa, sabe? Sempre tive bom reflexo e tal. E eu morro de medo de bola, né? Então, eu fugia, que era uma vez.
Eu já tomei duas boladas na cara por ser lerda. Sem brincadeira.
Eu já tomei uma bolada de basquete nas costas e desmaiei na quadra. Olha que bonito.
Ah, eu tomei na cara
como
de basquete.
Como sempre, arrasando na escola.
Nossa.
Acabei com a educação física da
sala. Mas da hora que tinha, todo mundo saía da sala, eu ficava feliz. Quando a professora falava, ah, hoje não tem quadra, nossa. Faltava cair o mundo.
Fazia de tinha que fazer um texto sobre corpo humano. Você,
não é? É, putz.
Muito bom. Então, a minha era bola queimada. Da escola, sim, sim.
Não, queimada era maneiro. Eu também curtia queimada. Eu conseguia jogar queimada, era maneiro. A galera, tipo, o foda era que era assim, né? Não varia...
Eu conseguia jogar queimada, era da hora.
Calcule o nível da criança e da coordenação motora da criatura. Porque era assim, né? O professor falava, ah, não vale... Acho que não vale cabeça, não vale pé também. Então, tipo, nossa, era muito escroto viver jogando queimada, porque eu ficava encolhida e a mão também não valia. Aí, tipo, eu ficava encolhida, tipo, meio agachada, assim, com a mão tapando e com o pé, assim. Nossa, era muito bizarro. Nossa, muito horrível. Mas era muito divertido.
Ai, ai.
Cara. Que é, assim, antes da Bela falar a brincadeira preferida dela, deixa eu só comentar sobre uma brincadeira que a gente já falou tantas. É uma brincadeira bem antiga, provavelmente vem do tempo, sei lá, dos nossos avós. Eu acho que é uma brincadeira muito legal, porque é uma brincadeira muito independente, que é a amarelinha.
Ai, é
você
verdade.
Desenhou, você joga sozinho, mano. Se você quiser jogar 4 horas sozinho de amarelinha, você joga. Sussa, entendeu? E tem um objetivo que é chegar no céu, tudo mais. Sussa, sabe? Tranquilíssimo.
E tinha que tacar a pedrinha no número e pular.
Exato.
O número que tava com a pedrinha. Então você
quando essa, isso. Quando esse raio dessa pedrinha caia fora, nossa, eu ficava tão brava. Que às vezes eu ficava tão cansada de abaixar, eu jogava com o pezinho assim, ó, falava, ah, caiu no 4. Aí eu pegava e pulava assim. Preguiça até na hora de brincar de amarelinha.
Não, vocês criavam a amarelinha de vocês? Sabe? Fazer uma amarelinha torta ou fazer uma amarelinha gigante, sabe?
Sim. Não, a minha amarelinha sempre foi torta. Tortíssima, aliás. Eu escrevo torta até hoje, escrevo amarelinha, gente. É sério. Eu tenho um problema sério. De...
A minha também sempre foi torta. Eu não conseguia de jeito nenhum fazer os quadradinhos. Tipo, aqueles que você faz um, aí dois, aí um, aí dois, sabe?
Uhum.
Uhum. Nunca consegui. Eu sempre fazia 3. Eu fazia 2. Nossa.
Não, mas vocês já fizeram, tipo assim, sei lá, em vez de seguir essa regra de botar 1, 2, 1, 2, 1, 2, de botar um pé, dois pés, um pé, dois pés, uhum. E fazer, tipo, 3 de 1, aí depois vem uns 3 de 2 pés. Aí, tipo, você coloca e faz a curva com a amarelinha e dá a volta.
Não. Nossa, não tinha essa complexidade, não.
Esse eu nunca fiz, porque eu sou muito sistemática e desde criança, com a ordem das coisas, sabe? Do jeito que é feito, do jeito que coloca, organiza. Uhum. Eu não consigo sair muito, assim, da... É uma dificuldade, eu acho que até hoje, minha. Sim. Se alguém desenhar uma amarelinha assim, eu vou falar, tá errado. Não vou jogar esse negócio, não, que tá errado.
Verdade, você me fez lembrar de um fato também, sobre a amarelinha. É, a minha escolinha, ela tava reformando uma época, né? Aí, no chão, eles pintaram a amarelinha, uma bonitinha. Aí, só que no começo desse raio dessa amarelinha, tinha 3 números, tipo, um seguido do outro. Tipo, um, 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 aí dois, aí um, dois, um, dois, sabe? Uhum. Aí eu peguei, olhei aquilo lá e falei assim, gente, tá errado. E eu não brincava naquela amarelinha porque eu não conseguia pular naquela, porque o automático era 1, 2, sabe? Eu sempre errava. Aí me tiravam, gente, da brincadeira. Não gostava.
E o pior, assim, só um comentário, assim, ó. Eu faço uma aula que chama aula... É tipo crossfit, sabe? Uhum. Na academia. E tem um negocinho que parece amarelinha. Você tem que pular, tipo, com os dois pés dentro do quadrado, depois com os dois pés fora. Uhum. Então, tipo, você vai pulando nesses quadradinhos. Eu lembro muito da amarelinha isso daí. Tipo, eu faço isso toda semana. E eu lembro da amarelinha, sabe? Eu imagino jogando a pedrinha. Ah, é mente doentia.
Não, mas é a memória que você tem, né? Não tem como tirar.
Ajuda.
É.
Ajuda.
Não, mas dessa parada aí de amarelinha ainda, meu pai, ele fazia isso comigo. A gente ia pra uma pracinha, era tradição. Todo domingo, minha mãe ia na feira, eu ficava com ele na pracinha, ele pegava um giz. Ou então a gente ia no barro, ele pegava um graveto, sei lá, e desenhava amarelinha. Só que ele, tipo, sei lá, cansava de desenhar amarelinha e inventava uns bagulho louco, tá ligado? A gente dele fez uma vez uma amarelinha gigantesca, que ia virando, tipo, tá ligado? Fez dois bancos, volta dos dois bancos, assim, fazendo um bagulho muito louco. Aí botava 3 de 1, aí botava 4 de 2, ia fazendo um negócio de maluco.
Mas pai de menina, né, cara? Pai de menina, eu acho que tem que ser muito mais criativo, assim, né? É. Quando a gente é pequena e tal. 3, 4, 5,
6, 7, 8. André Zé!
Fala, filho.
Sabe qual é a brincadeira que eu mais gosto?
É claro que não.
Aquela brincadeira de beijar.
Bem com a vida. Uma coisa que eu não comentei, e isso é coisa de, eu acho que bem de criança mesmo, é tomar chá com, assim, sei lá, brincar de casinha, de chá, sabe?
Nossa, eu também não.
De chá. Eu tive isso e eu forçava todo mundo a tomar chá e forçava minha mãe a fazer o chá, inclusive. pra botar naquela merda e ficar dando pros outros. Então, ia visita em casa, eu tinha que dar a xicrinha com chá, gente. As pessoas tinham que tomar. Porque era o jogo de chá, entendeu? Eu era uma criança muito sistemática, vocês não têm ideia.
Né? Ninguém toma hoje em dia, ninguém toma nada no Pires. Mas pra gente, criança, era o momento de alegria, era usar a xícara com o Pires.
É verdade,
que você porque ganhou, se... gente. É.
Porque se você entregar a xícara sem o Pires, parece que não tá completo o negócio.
Não tem.
Fica faltando alguma coisa ali.
Ai, gente, mas era maneiro. Eu chamava os meus amiguinhos da rua. Eram as meninas e eu os meninos também. Pra tomar chá em casa. Aí
pra
tinha
tomar chá.
Tinha o bully, mano. Eu pegava aquele chá. Bully da minha mãe. Eu botava a xicrinha, botava o Pires. De verdade e tal, pegava rosquinha, botava no pratinho e falava, agora todo mundo vai sentar aqui e vai tomar chazinho comigo.
Ah, eu sempre fui muito sozinha, eu não tinha amiguinho pra tomar chá
Ai,
comigo.
Ai, que dó, gente.
É verdade, eu tomava com os ursinhos.
Ai, que Deus. Dó, meu Deus.
Mas olha... putz, porque é verdade, é muito verdade isso, cara. Às vezes eu ia oferecer pra minha mãe, aí minha mãe ela fingia que tava tomando, assim, sabe, só pra não ficar triste. Aí eu brincava, eu fazia os biscoitinhos de massinha. Eu fazia as comidinhas de massinha.
Nossa.
Gente, eu comi de massinha nessa vida, não tá escrito.
Massinha.
Nossa,
cola.
Como eu comi massinha.
Meu Deus, gente. E boneca, vocês brincavam de boneca ou não?
De boneca eu
Muito.
Nunca brinquei.
Brincava, só que era aquela boneca bebê, sabe? Aquelas bonecas careca. Isso.
Uhum. Eu acho gente que cabelo do lado, assim.
É, só tinha um fiozinho de cabelo com uma fitinha, sabe? Isso. Um cabelinho. Uhum. E eu acho que eu sempre fui muito maternal. Porque eu brincava, assim, inclusive com a minha irmã. E nessa brincadeira, quem era mãe era eu e quem era filha era ela. Então ela falava, ai, mamãe, eu tô com fome. Isso. Minha irmã era sacana, cara. Porque daí eu ia na cozinha, picava fruta, essas coisas, trazia pra ela. Eu sempre fui muito maternal, assim. Então eu brinquei muito de boneca, mas não com outras crianças. Eu brincava sozinha, entendeu?
Uhum.
Eu inclusive, não gostava que as outras crianças pegassem a minha bebê. É sério,
gente.
É sério, gente. Eu fui uma criança extremamente sistemática, vocês não têm ideia.
Eu brincava de Barbie, mas daquelas de Barbie, Suzy, essas coisas. Eu tinha uma amiguinha, eu brincava com a amiguinha assim, no quintal, assim. E tipo, eu tinha uma amiguinha que ela era meio tarada. Porque toda vez que ela chegava.
Ela queria fazer
uma amiguinha
o Ken e a Barbie.
E levar os dois pro quarto, pra fora, gente. Era um negócio absurdo.
Tipo, eu tive uma amiga assim.
Sabe, tipo, a criança de 7 anos, 8 anos, sei lá, não sei se via na novela das 8, o que que passava na cabeça da criança. Porque era assim, tipo, ah, eu pegava, eu tinha um carro da Barbie, eu adorava aquele carro. Era um carro de plástico, não era o carro da Barbie, era aquele carro da loja de R$1, mas era rosa.
Era aquele que vinha com uma lancha atrás, ou não?
Não, o meu, ele tinha um buraco em cima, que era pra fingir o teto solar, mas era...
Isso, a Barbie. É que eu tinha um desse de 199 também, só que ele vinha com um barquinho atrás.
Não, esse aí era alto nível.
Ah, desculpa.
Não, mas devia ser maneiro. E eu não sei o que que tinha aquela menina, aquela... Eu falava, vamos mudar de carro, não sei o quê. Eu falei, vou trabalhar. Eu entrava no carro, aí, tipo, criava as historinhas. Ah, vou trabalhar, não sei o quê. Você fica aí em casa. Aí, tipo, saía, ela ia atrás do meu marido. Ela pegava o meu marido e... eu, gente...
Gente,
era...
me sentia mal quando
aconteceu. Mas tem criança que eu acho que já nasce com isso aflorado, né?
É um negócio de maluco.
É, era muita loucura.
Porque eu não sei se era que ela via essas coisas em novela, que tinha traição, não sei o quê. Que ela fala assim, agora você volta pra casa e você vai pegar os dois, não sei o quê. Eu falo, gente...
Meu Deus!
Eu me sentia mal quando tinha uma menininha que fazia isso com as coisas, sabe? Com a brincadeira. Uhum. Eu me sentia muito mal, cara. Mas eu como eu sempre fui muito, muito boca murcha, não falava nada. Eu falava, ah, não, então tá, né? Ok, vamos lá.
Ah,
vamos brincar de ser chifruda, né?
Não, eu de criança mesmo já era muito vida louca, gente. O que dava na minha cabeça de falar, eu já falava. Se a criança me estressasse muito, eu já enfiava a mão na cara dela. Eu já era uma criança meio despirocada. É, eu tinha muita opinião.
Olha.
E na escola mesmo, ninguém mexia comigo, nada, assim, porque, sabe, eu era super na minha e tal, e, sei lá, naquela época, até me mandaram minha mãe me levar no médico e tal, pra me testar, sei lá porque, gente, achavam que era meio louca, mas eu não sou não, era só a personalidade mesmo.
É que assim, eu fui me tornar um pouquinho, assim... melhor e de realmente também bater nos outros que me irritava na escola, mas assim, um pouco mais velho, quando tinha já uns 9, 10 anos, assim, sabe? Porque uma vez, uma abençoadinha, pra não falar o nome dela, não vai, vai que ela escuta o cast, sei lá. Uma abençoadinha, é assim, ela era maior que eu. E ela roubou minhas canetas de gel.
Nossa, mãe.
Aí eu fiquei puta com ela, porque ela ainda raspou o meu nome dessas canetas de gel.
Mas criança ladrona.
Pois é, aí...
Gente, caneta de gel era aquelas com a ponta molhadinha?
Isso, que tinha de várias cores, tinha um cheirinho, sabe?
Ah, tinha com glitter.
Isso, tinha com as frescuras todas.
Tinha cheirinho de frute.
É, aí foi assim. É, ela, além de ela ter pego minhas canetas de gel, ela deu a fila, tipo, a frente da fila dela... pro menininho que eu gostava, só que a frente da fila da de pular corda, né? Que na hora do intervalo tinha isso. Aí ela deu a frente pro menino que eu gostava e ela sabia disso, aquela filha da puta. Aí eu tinha torcido. Eu tinha torcido o meu pé pulando corda. E eu tinha voltado pra escola naquele mesmo dia, porque eu tava de repouso por causa do pé. Aí eu peguei, cheguei nela, um fulaninho veio me falar disso, que ela tinha feito isso. Aí eu cheguei nela, falei assim: seguinte. Você fez isso? Aí ela, não, eu fiz e tal, não sei o que, mas e tipo, rindo da minha cara, sabe? Eu falei, filho da puta. Aí eu peguei com ela pelos colarinhos assim, ó, sem brincadeira, peguei ela pelos colarinhos assim, ó, aí ela pegou e conseguiu, tipo, escapar. Eu não sei como que eu peguei pique pra correr atrás dela. Eu corri tanto atrás dessa menina, que daí eu peguei nela, tipo, de novo, puxei ela pelo sutiã dela, assim. Sabe, no meio da blusa.
Nossa.
Aí eu catei ela, taquei ela na parede do banheiro, assim, ó, de cabeça, assim, na parede do banheiro. E eu peguei e falei assim, por que você fez isso? Eu peguei e dei um tum, dei um soco na cara dela.
Meu
e
Deus.
Eu era baixinha, gordinha, e ela alta e magrela.
Era muita.
Não, esse negócio deu um rebuliço tão, tão grande que até a diretora foi lá na minha sala me dar advertência. A diretora, cara, da escola, foi na minha sala, na frente dos amiguinhos, me dar advertência.
Isso dava status.
Aí você sofreu, passou vergonha, né?
Não, passei vergonha demais. Só que pelo menos eu dei um soco na cara dela. Nossa, que sensação
gostosa. Passou vergonha feliz.
Isso.
Esse é o lance, gente.
Pois é.
É isso.
Só que imagina, é coisa feia, você é brigando por homem desde criança, né?
Ai, que puta que merda.
André Zé!
Fala, filho.
Sabe qual a brincadeira que eu mais gosto?
É claro que não.
Aquela brincadeira de beijar.
Agora, só pra gente fechar, vamos lá, se vocês tivessem que ressuscitar a brincadeira pras crianças de hoje em dia, largar o celular e brincar, o que, que vocês iam recomendar pra galera brincar, pras crianças?
Elástico.
Cara, elástico, que da hora, nossa, elástico
era muito... O elástico.
Olha, eu assim, ressuscitaria o pique bandeira, Pique Bandeira, que nem eu falei que era a minha brincadeira preferida. Só que eu acho que hoje em dia as crianças são muito mimadas.
Sim.
Antigamente a gente tinha mais fair play, que o pessoal fala. A gente tinha mais tolerância. É, às vezes um amigo esbarrava em você, caía no chão, se ralava tudo. Você não levantava querendo enfiar a mão na cara do amiguinho. Você sabia
levantava
que
dando risada.
Isso. Você sabia que tinha sido, assim, sem querer.
Uhum.
Hoje em dia eu acho que as crianças não têm mais tanto isso, não têm essa noção de time, grau de tolerância umas com as outras. Então, eu falo pensando assim no meu sobrinho mesmo e tudo mais, sabe? É uma brincadeira que eu ressuscitaria para as crianças de hoje em dia, mas talvez para assim, resgatar esses valores um pouco, né? Porque Sim. Eu acho que hoje em dia tá muito perdido, gente.
Infelizmente também, acho que por ser tão individualista, assim, as brincadeiras que a gente tem hoje em dia para as crianças, elas não conseguem mais trabalhar em grupo.
É complicado.
E é complicado isso. Mas eu ressuscitaria o elástico também. Porque a Pique Bandeira eu também já brinquei muito, elástico, mas acho que o elástico
ele
é foda, cara.
Ele envolve muito a tua criatividade, né, cara?
Sim.
É porque o elástico...
E cama de gato, cara. Cama de gato. Vocês lembram de cama de gato?
Vocês falam o elástico aquele que você prende na perna ou aquele que você faz na mão?
Não, o que prende na perna. Eu acabei de falar o do cama de gato, sabe? Aquele que você faz na mão, que é com o barbante.
Uhum.
Aquele lá também é da hora.
Eu acho que eu ressuscitaria, não sei, talvez a cantiga de roda, que a gente não falou aqui muito.
Verdade.
Mas era uma parada que era muito maneira, porque não, você não só brincava, mas você também aprendia, sei lá, às vezes uma história, alguma coisa do folclore, cantava uma musiquinha maneira.
É,
e eu acho que seria legal para as crianças, principalmente as mais pequenininhas, né? Porque as pré-adolescentes talvez
você
não fossem gostar tanto.
É, só agora, assim, citando mais ou menos por cima, você falou cantiga de roda, a gente tinha uma brincadeira que chamava Corre com Tia.
Corre com Tia, no caso da tia.
Gente, muito bom. Brinquei muito de corre com tia. E eu era uma patona, porque eu tinha, sei lá, 5 anos. Foi na creche mesmo, assim. 5, 6 anos. E
corre
na creche.
Adoro.
Cara, eu acho que, sei lá, essas brincadeiras ajudam a gente a ser o que a gente é hoje, assim.
É verdade. Sim.
Porque todas as brincadeiras têm moral, assim, da história, né? Você já parou pra pensar nisso daí, cara?
Uhum.
As brincadeiras têm uma moral.
Sim.
Vou colocar, só assim, eu tava pensando nisso antes de começar o cast, inclusive, aquela brincadeira de verdade ou desafio. Gente, se a gente brincasse disso ainda hoje, a vida ia ser muito mais fácil. Por quê? Na maioria das vezes, quando a gente tem problemas, e problemas que eu falo, não problemas corriqueiros, mas problema com a gente mesmo, que a gente tá infeliz, a gente tá triste, é gerado por duas coisas. Ou é alguma verdade que você deixou de dizer e precisava ser dita, ou é um desafio que você tinha que encarar, você não encarou e ficou no e se.
Sim.
Então são duas coisas que se a gente levasse pra nossa vida hoje, porque a gente cresce, a gente vai ficando meio mongolão. Vocês vão ver isso daí na vida de vocês. Conselhos de uma velha que tá 7 anos pra frente. E vocês vão ver que isso acontece mesmo, é natural. E eu tava pensando sobre isso, sabe? As situações que a gente tinha, por exemplo, na verdade o desafio, Que você, às vezes, queria falar um negócio e escolher a verdade, entendeu? Era uma forma de você botar pra fora aquilo.
Era indireta.
É, era indireta.
Não tinha Facebook pra você colocar indireta.
Eu não tinha o Twitter ainda, poxa vida.
E o desafio, cara, o que que era se não você combinar com as amiguinhas? Nossa, eu tô precisando fazer aquele tal coisa ali, ó, e não tá... Mano... Não tá indo, não tá evoluindo. Nada melhor do que a verdade e o desafio pra, né, tramar junto com as amiguinhas aquilo que tinha que ser feito.
Verdade.
Pra pegar o carinha X.
Ah, eu ia falar isso, mas não posso, né? Mas é isso aí, mano.
Eu sou